Você está ouvindo Feijoada Completa.
Quem tem a viola vai se acompanhar, não vive sozinho, nem pode penar. Enfim, né? Quem tem a viola se vira bem, né? Esse som lindíssimo aí do Boca Livre pra gente falar de trabalho, né? Quem tem a viola, né? Quem tem o seu instrumento, trabalha. Enfim, pra gente trabalhar é preciso condição, óbvio, né? Precisa uma condição adequada, enfim, né? Precisa de o seu ambiente de trabalho estar preparado, né? Afinal de contas, cada um tem a sua maneira de atuar. E é claro, que quanto mais você pode favorecer a condição do sujeito trabalhar com alguma alegria e com as condições adequadas, melhor fica. Acontece o seguinte, está em vigor no Brasil, desde 2010, um decreto 7.133, que estabelece as metas para que os servidores públicos possam cumprir no exercício do seu serviço, né? Que serve para todo servidor público da esfera federal. E acontece o seguinte, o decreto, algumas associações ligadas a pessoas com deficiência se queixam do seguinte, que o decreto não estabeleceu, quer dizer, ele estabeleceu metas para todo mundo cumprir, e as pessoas, os servidores públicos com deficiência são também obrigados a cumprir as metas, o que é louvável, porque todo mundo precisa cumprir as metas, é óbvio, a condição de trabalho não pode ser diferenciada, mas acontece que ele não estabeleceu a contrapartida, ou seja, as condições para que as pessoas exerçam a sua atividade, elas não foram bem definidas no decreto. E aí, a questão de acessibilidade, uma série de coisas que são importantes para que a pessoa com deficiência exerça plenamente a sua profissão, e isso inclui, né, na questão do servidor público, elas precisam ser contempladas. E no decreto isso não está constando da maneira adequada, segundo as associações e segundo as pessoas com deficiência, inclusive as que são já servidoras públicas. Bom, sobre esse assunto, nessa semana houve um encontro de algumas pessoas com deficiência, né, no caso de associações, enfim, com o secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, que é o Antônio José Ferreira, é um órgão ligado à presidência da República, justamente entregando um pedido de emenda a esse decreto, seja feita uma emenda a esse decreto, né, para que haja a colocação dessas condições de acessibilidade, para que o servidor público com deficiência exerça plenamente a sua condição. Sobre esse assunto, eu converso com o deputado Geraldo Rezende, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul. Deputado, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, um prazer também falar com você, Edson, e ao mesmo tempo me colocar à disposição para que a gente possa fazer essa luta.
Pois é, deputado, na sua avaliação, hoje a legislação que a gente tem, ela contempla de fato hoje existe, né? Já existe a questão da reserva de vaga para o concurso público para a pessoa com deficiência. Mas a legislação me parece que ainda é um pouco tímida na questão de estabelecer as condições do próprio poder público para que a pessoa trabalhe com condição de igualdade com os outros servidores, né, deputado?
Sim, nós temos uma legislação que, inclusive, é uma das mais modernas do mundo, a legislação para as pessoas com deficiência. Inclusive, estivemos debruçados sobre esse tema durante os últimos anos, enquanto criador dessa frente do Congresso Nacional, que é a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência. Hoje, dirigida também pela deputada Rosinha da Defal, inclusive uma pessoa com deficiência, uma cadeirante, lá do estado de Alagoas, e que tem entre seus membros o próprio jogador, ex-jogador Romário, que tem temas específicos que discutir, né, nessa frente, como a deputada também com deficiência, a deputada Mara Gabrilli. E nós estamos debruçados sobre todas as temáticas envolvidas, que envolve a pessoa com deficiência. Tivemos aí vitórias muito importantes aí quanto à aposentadoria, levando em conta os diversos graus de deficiência das pessoas. Porque há pessoas com deficiência leve, com deficiência moderada e com deficiência grave. E, logicamente, nós nos debruçamos sobre esses temas, inclusive na questão da aposentadoria. Você me traz um tema que até então nós nunca tínhamos sido provocados para fazer a discussão sobre a questão da avaliação do desempenho dos servidores públicos a nível do país e que, me parece, fizeram o mesmo manequim para que todos os servidores cumprissem essa questão do desempenho funcional através do decreto número 7.183, de 19 de março de 2010. Eu entendo que é preciso também termos aí uma intervenção no sentido de que esse decreto possa abordar o tema das pessoas com deficiência, tratando-as diferentemente das pessoas que não têm deficiência. E, lógico que, após essa provocação agora, eu, assim que nós retomarmos nosso trabalho no dia 1º de fevereiro, em Brasília, vou levar esse tema para a direção da frente e seguramente vamos fazer uma intervenção no sentido de que nós possamos adotar critérios diferentes dentro do decreto e também podendo, inclusive, fazer a diferenciação entre deficiência leve, moderada e a deficiência mais grave.
Pois é, se eu ver ambiente para discutir isso com o governo, acho que o governo não teria, me parece que de imediato, nenhuma resistência a debater esse assunto com os parlamentares, né, deputado?
Eu acredito que não. Eu acredito, inclusive, que o governo tem sinalizado e tem adotado medidas que possa corrigir, inclusive, dívidas enormes com os mais de 15% hoje de deficientes que existem na nossa sociedade e que perfazem, segundo alguns, mais de 30 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Tem aí vários projetos, inclusive com a própria presidente Dilma lançando projetos de suma importância, e eu acredito que esse tema haverá de ter a sensibilidade que deve ter por parte do governo. Entendo que as associações que hoje têm como premissa básica a defesa das pessoas com deficiência, pode nos procurar e logicamente, vamos agendar uma reunião onde vamos fazer um debate desse tema, porque eu entendo que em 2014 nós precisamos também resolver, e lógico que esse tema também tem inserido, sobre a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já está bastante avançado, que já houve a maturação suficiente, e nós precisamos de poder votar definitivamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já está amadurecido para que a gente vote, consequentemente, incorporando todos os temas relacionados às pessoas com deficiência.
Muito bem. Deputado Geraldo Rezende, que é do PMDB do Mato Grosso do Sul e é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Deputado, quero agradecer muito a sua participação conosco. Obrigado por nos atender e por colocar-se à disposição aí para debater esse tema. E certamente o senhor está falando que vai se colocar à disposição. Certamente o senhor será procurado, porque a questão é realmente de suma importância e nós não temos a expectativa aí de ver um debate amadurecido aí na Câmara a respeito desse tema tão importante. Muito obrigado pela participação.
Obrigado a você, a Carol e a todos vocês que fazem aí esse programa que já está fazendo bastante sucesso, o Feijoada Completa. Um abraço e boa sorte a todos nós.
Com certeza, boa feijoada para o senhor. Está aí deputado Geraldo Rezende, do Mato Grosso do Sul, ele que é da comissão, né, vice-presidente, né, da Comissão de Seguridade Social e Família, discutindo aí com a gente. Agora a gente conversa com a Liliane Vieira Moraes, que é socióloga e também fez parte aí da comissão que foi discutir essa questão da emenda ao decreto 7133 com o secretário nacional da Pessoa com Deficiência. Liliane Moraes, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Olá, Montanha. Olá a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande participar do programa e eu agradeço pelo convite.
Entregou o apelido, hein, Liliane?
Como?
Entregou o apelido.
Ah, sim. Famoso.
Tá certo. Liliane, explica pra gente exatamente qual é a reivindicação do movimento das pessoas com deficiência no que diz respeito a esse decreto. Seria, no caso, uma emenda que obrigasse o poder público a prover as condições adequadas para o exercício da atividade do servidor com deficiência?
Na realidade, nós entregamos dois documentos ao secretário. Um tratava da questão da acessibilidade, principalmente a acessibilidade digital, porque nós estamos trabalhando mais especificamente com a realidade da pessoa com deficiência visual. Então, o primeiro documento tratava sobre acessibilidade digital, que é a questão das plataformas, da intranet, dos sites, dos órgãos, porque existem muitos servidores públicos hoje, né, iniciativa, principalmente na instância federal, e a gente tem algum problema de acessibilidade nos órgãos. Então, nós entregamos esse primeiro documento fazendo menção ao W3C, ao EMAG, que é um dispositivo do governo federal sobre a questão da acessibilidade, chamando atenção para esse problema. E o outro documento foi relativo especificamente ao decreto 7133 de 2010, que é o decreto do Poder Executivo que trata da avaliação de desempenho do servidor público, do Poder Público Federal. E a gente percebeu que esse decreto não tem artigo que trate da questão da pessoa com deficiência, porque você sabe que o Brasil promulgou a Convenção da Pessoa com Deficiência no ano de 2009, prevendo a questão da acessibilidade, enfim, das condições de trabalho, e o decreto 7133, que é de 2010, não vem contemplando alguma questão de acessibilidade para resguardar a avaliação de desempenho do servidor público com deficiência, em especial da pessoa com deficiência visual. Então, nós entregamos esse documento ao secretário, sugerindo alguma revisão desse decreto para inserir algum artigo que preveja essa questão. Caso a pessoa com deficiência ainda não disponha de acessibilidade no órgão, que isso seja levado em consideração no momento da avaliação.
Uhum. Quer dizer, que a pessoa, quer dizer, um dos critérios dentro da avaliação quando ela é feita é se, para o exercício da atividade, aquela pessoa tem as plenas condições de acessibilidade para que aquele exercício seja pleno, né? Seja feito de maneira adequada.
Isso, porque na realidade, até o ano de 2010, antes da promulgação desse decreto, o servidor público federal era avaliado pela chefia imediata. Aí havia um diálogo maior com a chefia imediata e se fazia avaliação. A partir do decreto, cujo prazo máximo para ser posto em vigor para toda a iniciativa da esfera federal é o ano de 2014, a gente passa a ter agora um tipo de avaliação mais coletiva. Além da avaliação da chefia imediata, vai haver agora uma avaliação entre os colegas de trabalho, entre pares. Então, a preocupação do movimento das pessoas com deficiência é justamente essa. Uma vez que, muitas vezes, não se tem acessibilidade nos órgãos e também que os colegas de trabalho desconhecem a realidade da pessoa com deficiência, da acessibilidade, a gente teme que esse tipo de avaliação venha ocasionar prejuízos, enfim, prejuízo no resultado final da nota da pessoa com deficiência, do servidor com deficiência. Uhum. Porque, inclusive, uma outra questão do decreto é que ele vem colocando agora 3 espécies de metas. Antes, nós tínhamos metas individuais a serem seguidas nos órgãos. A partir de agora, a gente vai ter metas individuais, que é aquela meta que o servidor tem que cumprir, metas intermediárias, que é a meta que a equipe deve cumprir como um todo, o conjunto da equipe, e as metas globais, que são as metas mesmo do órgão, ligadas à missão do órgão, e tudo isso estando alinhado. Então, a partir do momento que a gente não tem essas plenas condições de trabalho, nós estamos temendo que venha mesmo acontecer prejuízo. Então, o movimento Cidade para Todos, que é um movimento de pessoas com deficiência, no qual muitos são servidores, se reuniu, a gente elaborou esses 2 documentos e discutimos agora, dia 17, com o secretário, justamente para que a gente coloque na pauta do CONAD, na pauta de discussão mesmo do poder público, essa questão. Primeiro, de pôr em prática, né, a questão da acessibilidade por meio do primeiro documento, principalmente da acessibilidade digital, e segundo, por meio desse outro documento acerca do decreto, para que no caso de ainda não ter sido implementada a acessibilidade, a gente tenha esse contexto previsto no decreto, justamente para evitar qualquer tipo de prejuízo.
Liliane Vieira Moraes, que é socióloga, mestre em ciências sociais e é também faz parte do Conselho de Assistência, né, de Apoio do CNPq. Né? Liliane, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, agradecer a sua contribuição e todas essas colocações que você fez para que a gente possa aí, ver, né, a receptividade e as ações que vão ser tomadas futuramente a partir daquilo desse documento que vocês entregaram aí ao secretário Antônio José Ferreira. Eu quero agradecer muito a sua participação conosco, muito obrigado pela entrevista e sucesso aí na questão, na continuidade dessa luta do movimento. Um grande abraço para você.
Então tá, muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade de colocar essa discussão, porque realmente hoje nós temos muitos servidores com deficiência e eu penso que toda a legislação que vier posteriormente à promulgação da Convenção da Pessoa com Deficiência deve contemplar sempre a questão também do nosso segmento, porque a gente tem um problema sério de acessibilidade, como eu coloquei, não só digital, mas, enfim, para todas as outras áreas da deficiência, e nós não podemos continuar na invisibilidade em relação a essas discussões. Então, eu te agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para qualquer outra discussão acerca desses assuntos. Muito obrigado.
Joia. Obrigado, Liliane. Liliane, que é a socióloga e mestre em ciências sociais, e ela é analista em ciência e tecnologia do CNPq. CNPq, que é o centro, é o Conselho, né, de Desenvolvimento Tecnológico, que apoia a pesquisa científica, a pesquisa universitária no nosso país, é um órgão federal. É a Liliane, que é servidora federal e é também pessoa com deficiência, e colocando toda essa questão importante aí. Né? Quer dizer, é louvável que se exija de todas as pessoas as mesmas metas a serem cumpridas. Não é nenhum problema nisso. A questão é, para que se cumpra todas as metas, é preciso que as condições de trabalho sejam também adequadas. E aí, é claro que pessoas que têm alguma necessidade especial, que têm, por exemplo, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência física, elas tenham as condições colocadas para exercer essa atividade. Eu tenho um próprio depoimento pessoal aqui, que é o caso nosso aqui da Câmara dos Deputados. A gente tem, tanto no meu caso, que tenho deficiência visual, que utilizo softwares de acessibilidade, enfim, né? A gente tem aqui na Câmara, na verdade, uma comissão, um comitê de acessibilidade que faz parte da diretoria geral da Câmara dos Deputados, e esse comitê ele procura atender aquilo que é a necessidade tanto do servidor aqui dentro da casa da Câmara dos Deputados, como também das pessoas que visitam, enfim, né, na tentativa de tornar o espaço cada vez mais acessível. Há o caso das pessoas com deficiência, portanto, que têm, que utilizam softwares específicos, né, programas de computador com voz, que é o meu caso, ou com tela ampliada, enfim. E também há o caso, por exemplo, da deputada Mara Gabrilli, que é tetraplégica e que, para votar, ela utiliza um sistema especial, Carol. Inclusive, essa tecnologia foi desenvolvida aqui na Câmara, pelo CENIM, e essa tecnologia, o CENIM, que é o Centro de Informática da Câmara, essa tecnologia permite que a deputada vote utilizando o movimento dos olhos e da cabeça. Quer dizer, uma coisa muito interessante. Ela não pode tocar nas teclas para poder marcar o sim ou não abstenção, né? Uhum. E para poder registrar sua presença em plenário. Então, tudo isso é feito através do movimento dos olhos e da cabeça. É uma tecnologia muito interessante. Quer dizer, mostrando aí que quando você tem as condições adequadas para poder exercer a atividade, não precisa ter diferenciação na exigência de metas, porque as metas são as mesmas. Então, se as condições são as mesmas, as metas também precisam ser as mesmas. O que é importante é que essas condições sejam colocadas. E eu acho que aí a discussão é importante, sendo levantada aí pelo movimento de pessoas com deficiência, para que o governo possa prover, né, e obrigar os órgãos públicos, o que é mais importante, a prover as condições adequadas para o trabalho dessas pessoas. Né?
Se o serviço público ele quer ser verdadeiramente inclusivo, Ele precisa ter tudo isso. Né? Não adianta simplesmente achar que a gente tem uma reserva de vagas no concurso público e isso é suficiente para resolver todos os problemas.
É. Você precisa das condições para... A pessoa, não adianta você só contratar a pessoa e colocar ela lá. Você vai botar ela sentada lá fazendo o quê? Né? Precisa ter as condições para trabalhar. Tendo as condições, todo mundo trabalha direitinho. Isso que é importante. E vamos falar de esportes olímpicos?
Ciclo Olímpico. O Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
Sandro Farias, tudo bem?
Tudo certo, tudo ótimo.
Tudo jóia. Maravilha. Sandro, e quais são as perspectivas dos esportes olímpicos? Eu tô péssimo de dicção. Para 2000...
Tá usando demais, Edson.
É, pois é. Quais são as perspectivas para 2014? Esse ano a gente tem Olimpíadas de Inverno, né?
Isso. Afora as Olimpíadas de Inverno, das quais a gente... Da qual, aliás, das quais, né? A gente vai falar um pouco mais tarde, daqui a alguns programas, porque a abertura é dia 7 de fevereiro. É, a gente tem esse ano, que é, obviamente, né, o ano de Copa do Mundo, que é certamente a competição que mais chama atenção no ano, Copa do Mundo no Brasil, mas eu lembro também que para os esportes olímpicos, os aficionados em esportes olímpicos, assim como eu, como você também, né, Edson, que eu sei que acompanha sempre, nós temos um ano importante também, um ano importante de mundiais.
Verdade.
É, principalmente para os esportes coletivos, aqueles dos quais o Brasil tem mais tradição, aqueles esportes onde geralmente a audiência aqui no Brasil é maior. É, especificamente a gente está falando do vôlei e do basquete. É, os anos pares, né, que vão ali de dois em dois anos, nós temos Olimpíada, depois o ano dos mundiais. Então, agora esse é o ano dos mundiais, daqui a dois anos o ano de Olimpíadas, falando especificamente de verão. Então nós temos, antes disso, na verdade, em março, uma outra competição importantíssima que nós vamos ter é o atletismo, o Mundial de Atletismo Indoor, que vai ser na Polônia em março. Nós tivemos o ano passado o Mundial de Atletismo em local aberto, em estádio aberto, e agora nós vamos ter indoor, que é um estádio fechado e tudo mais, vai ser na Europa. Mas falando dos esportes coletivos, que são aqueles que certamente mais interessam aos brasileiros, nós temos os mundiais de vôlei masculino e feminino, mundiais também de basquete masculino e feminino. E, coincidência ou não, Edson, eles estarão todos concentrados mais ou menos na mesma época do ano. Eu não gosto que seja assim, porque a gente gosta de assistir um mundial, aí repercute um pouco, depois passa para o outro, né?
É, melhor mesmo.
Nós teremos todos os mundiais dessas modalidades no mesmo, ou no início, ou no meio, ou no final do mês de setembro. Por exemplo, o Mundial de Vôlei Feminino, que vai ser na Itália, ele vai ser de 23 de setembro a 12 de outubro. O de vôlei masculino vai ser na Polônia, também no mês de setembro, mais para o início. Teremos também o Mundial de Basquete Feminino na Turquia, adivinha em que mês?
Setembro.
Setembro, exatamente. Carol também tá boa de palpite hoje. Podia dar tanta dica, né? E o Mundial de Basquete Masculino, que vai ser na Espanha, que vai pegar entre o fim de agosto e o início de setembro. Especificamente, o Brasil está classificado para todos os outros. Vôlei feminino, vôlei masculino, não podia ser, deixar de ser, né? Não podia ser diferente.
Uhum.
Basquete feminino, as meninas conseguiram a vaga na Copa América, mas o basquete masculino, vocês devem bem lembrar,
o
Brasil foi um fiasco, não conseguiu a vaga para o Mundial de Basquete Masculino, não sequer se classificou para a segunda fase, foi o último colocado. Foi realmente a pior participação brasileira no basquete masculino que eu me lembre desde que eu me entendo por gente, e não faz pouco tempo. Então, o Brasil agora depende de um convite da Federação Internacional de Basquete, a FIBA. Esse convite deve surgir, porque entre os países que não se classificaram, o Brasil, também por ser sede olímpica em 2016, é dos que tem o basquete com maior popularidade. Uhum. Mesmo assim, não é uma condição confortável, né?
Não é bonito, não. Foi uma participação... E assim, surpreendentemente ruim, Sandro, se a gente pensar que o Brasil tinha, depois de tanto tempo...
Exato.
Se classificado para uma Olimpíada, quer dizer, com uma coisa que a gente... O Brasil não participava de Olimpíada, acho que desde 2000, desde Sydney, né,
desde
no basquete.
Atlanta. Desde
Atlanta,
96.
Né? 96.
Exatamente.
Então, quer dizer, é muito tempo sem participar de Olimpíada, e aí consegue participar e a gente fala assim, nossa, agora vai. Aí acontece aquele fiasco na Copa América...
Da Venezuela.
Na Venezuela, e o Brasil fica, numa posição muito, muito, muito desconfortável para o nosso basquete, né? Sandro Farias, vamos então ver, né? É curioso, né? Você falou dos mundiais e ano de Copa do Mundo, e sempre coincide, né? O ano de Copa do Mundo é um ano de mundiais, não só de futebol, como de vários outros esportes, né?
Exatamente.
Então, esse ano tem muitos mundiais para assistir aí. Exato. Sandro, grande abraço, obrigado pela participação mais uma vez.
Até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau. Aí, Sandro Farias conversando com a gente sobre esportes olímpicos, ano de vários mundiais. E agora esses dias, né, esse fim de semana agora tá rolando as finais do Australian Open. Pra você que gosta de tênis, nesse domingo aí é o final masculina. Australian Open, que esse ano teve muitas surpresas, hein? A Sharapova foi eliminada rapidinho, Serena Williams caiu rapidinho, a Vitória Azarenka foi eliminada no meio do torneio, enfim... É um torneio que trouxe grandes surpresas aí. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já com o Brasil de ponta a ponta aqui no Feijoada.
Feijoada completa.